pare. Ouça. A beleza do futebol está nas arquibancadas. Venha conhecer com a Central 3 os gritos e os cantos que emocionam torcedores no mundo todo. É o som das torcidas, todas as segundas, às 19 horas, e disponível o tempo todo em podcast. Só na Central 3.
Esse ar seco de São Paulo tá acabando comigo, Leandro Yamin, está acabando comigo.
12%, Thunderbird.
Lastimável, eu me sinto assim dentro de uma caixa de sílica.
Você está quanto por cento constipado, Thunderbird?
Eu não sei se estou constipado, se eu estou só irritado com essa sequidão.
Assim,
se não bastasse o volume morto...
Mas e a lua nos distrai, né?
E a lua ainda vem e zoa com a nossa cabeça. Exato. Porque você sabe que a lua influi, né?
Exato.
Ela influi diretamente na sua cabeça.
No psiquê?
No psiquê. Em outras áreas também.
Também?
É, em outros psiquês, se é que você me entende.
Se é que você me entende, é raro.
Lembrei disso por quê? Porque hoje o convidado de muitos anos, um amigo de muitos anos. A gente se conhece há 25 anos e alguns dias. Trata-se dele mesmo, Gastão Moreira. Palmas pra ele.
É.
Grande Gastão! E aí, meu velho?
25 anos e 19 dias.
É 19 dias, é? É sério? Sério? Você fez a conta? É sério?
Não, tô brincando.
É? Porque realmente a gente se conheceu em julho de 90.
Foi isso, né, Tânia?
Foi. Foi. Na verdade, quando eu achei que a minha vida ia ser o que eu sempre pensei que seria, ou seja, eu ia assinar um contrato com uma gravadora e ter uma banda e aí eu ia ser feliz e ser um rockstar... Deu tudo errado, porque veio a tal do plano lá da Zélia Cardoso de Mello, acabou com o sonho de muita gente, inclusive o meu. Mas, julho nos reservou uma surpresa incrível, que foi a tal da MTV Brasil.
Exatamente.
Semana passada, adivinha quem veio aqui?
Quem teria vindo aqui também?
Um outro irmão calango.
Rodrigo Leão.
É, Rodrigo Leão! E aqui a gente lembrou das histórias todas. E eu lembrei que quando eu cheguei na MTV e me fizeram assinar o contrato, eu encontrei duas pessoas. Uma delas foi o Rodrigo, outra foi você. É. Você estava lá. E eu lembro que assim, eu fiz um teste de VT sem querer, e eu fui enganado, né? Falaram assim, vai lá e fala da sua banda, você não quer gravar com a sua banda? Eu falava da sua banda. Eu falei, putz, será que eu vou ter que gravar um vídeo para gravar o meu disco? Tá, minha banda, isso e aquilo. Agora você vem nessa sala, me colocaram numa sala. Vamos lá, Roger Carman, Vitor Tivita, Titi e Rogério Galo. Ele mesmo.
Nossa.
E daí falou assim: bom, então você foi aprovado. Eu falei: pô, legal, vou gravar um disco. Não, você foi aprovado para ser VJ. Eu falei: VJ? O que é VJ? Não, é videojockey. Eu falei: mas como assim, cara? Não, porque existe a MTV, você sabe. Você foi na festa de lançamento, você vai ser VJ apresentador. E aqueles dois rapazes lá fora também. Eu falei: onde eu assino? E foi felicidade pura e plena durante muito tempo. Que felicidade foi aquilo, né, cara?
É, sensacional. A gente pegou a fase mais experimental da parada, né?
A gente não tinha parâmetro, então a gente pôde ser a gente muito mesmo, né, cara? E a gente virou daí, a gente virou parâmetro. Isso é louco.
Fomos incentivados a sermos
isso
nós mesmos, né?
Por Jacó Pinheiro Goldberg.
Tinha até exatamente, né? Tínhamos aula de canto, aula de inglês.
Nancy Miranda, vive, uve, uve, vi. Lembra disso?
Aulas de dicção.
Vive, uve, uve, vi. E eu ia lá na Nancy, era maluca, assim, eu adorava a Nancy.
Nancy Miranda, nossa professora de canto, pra explicar sim, pra quem tá ouvindo.
Sim, né? Sim. A Nancy, ela dava aula pra gente, pra alguns DJs, e depois eu continuei fazendo aulas com a Nancy. Eu continuei fazendo, porque eu achei ela divertida e incrível. E daí eu lembro de, assim, de encontrar pessoas inusitadas lá, como por exemplo... Jairzinho Oliveira, com, sei lá, 6, 7 anos. E a irmã dele, como ela chama? Luciana Mello. Também ia lá.
Sabe quem fazia aula depois de mim?
Quem?
Raul Cortez.
Raul Cortez!
Sensacional, cruzava
genial,
ele sempre.
Genial, genial. Eduardo Suplicy, Paulo Maluf, entre outros.
Ó, sensacional.
É? Nancy Miranda e Seu Piano.
Seu Piano.
Ah, ela é genial, vai, cara. E não foi só isso, né? Porque quando a gente começou a entender o que estava acontecendo, quer dizer, gravando as cabeças... E falando assim, pô, isso aqui vai ao ar, né, cara? E a gente aqui em São Paulo, e a gente não tinha... Eu não tinha muita ideia do que poderia ser.
Não tinha a menor ideia.
Mas você tinha morado fora, você tinha visto a MTV Europa já,
tinha,
não tinha?
Tinha. Eu conheci a MTV americana também, eu conheci.
Então você tinha uma noção, não tinha?
Do que era ser DJ? Mais ou menos, porque uma coisa é ser MTV, né, nos Estados Unidos ou na Europa. Outra coisa era aqui no Brasil. Talvez não pegasse.
Uma novidade?
Uma novidade, talvez não pegasse.
Mas pegou, hein?
Foi incrível, porque foi uma TV que falou... Aquele papo do falou o idioma que era necessário naquela época, né? Que criou uma linguagem que se adequou a quem gostava de música, né?
Ó, você viu esse cachorro? Cão. Você viu o cachorro? É o cão. Esse aí é o cão. É o cão que pintou. Mas eu quero dizer o seguinte, que a surpresa grande mesmo não foi aqui em São Paulo. Porque a gente saía por aí e tal, e assim, algumas nossos amigos assistiam MTV. E algumas tinham que colocar, assim, tipo, o cabide torto pra pegar o HF. Mas quando a gente foi pro Rio pela primeira vez, lembra-se disso?
Lembro.
A gente foi lá pro lançamento da MTV, já Irmãos Calango, já oficialmente Irmãos Calango. Ficamos na casa do Rodrigo Leão, dormimos lá.
Que era, foi um dos primeiros DJs também, né?
Sim, sim. E daí nós dormimos na casa dos pais dele.
Que ele era do Rio.
Que não tinha hospedagem.
Exatamente.
E eu lembro, assim, que num detalhe muito importante dessa viagem, a gente tava num Electra da Varig, e a gente, nós íamos todos lá para o Rio de Janeiro, e daí teve uma grande tempestade, né? E serviam-se uísque nos aviões, e esfumava-se. Então eu estava sendo maravilhoso, assim, e você ficou muito nervoso durante o voo.
Eu enjoo.
É, você ficou malzão, e fala assim, segura a onda, velho, segura a onda, que nós vamos estrear.
Não é medo de cair, entendeu?
Sim,
eu enjoo, é motion sickness que chama, né?
Motion sickness.
Balançou... Teve turbulência é uma palavra que me dá aflição, assim. Tanto que barco... Mas
você superou isso, né? Você superou.
Mais ou menos. Eu fui pra Fernando Noronha, eu ia fazer um passeio de barco. Sim. Tinha que pegar um bote até o barco. Eu enjoei no bote.
Já no bote você já mandou ver.
Já era.
Mas eu lembro quando a gente foi pra Los Angeles, em 1992, é isso?
Foi 92.
Você foi numa boa.
Então, viaja quando se não tiver turbulência nada, passou bem.
Ah, mas é que rolou uma tempestade pro Rio.
Então.
E eu lembro da Deborah Coyne. Lembra-se de Deborah Coyne?
Deborah Coyne era... O que ela era na MTV?
Era TR.
Que era
Relações Artísticas. Era uma gringa. E ela falou assim, nós somos muito imprudentes. Por quê? Por quê, Débora? Não é porque se o avião cai, acaba a MTV.
Nossa, morreu.
Estamos todos juntos no mesmo avião, não é isso?
Foi nessa que a gente teve uma reunião com o Caceta e Planeta, com o pessoal da Caceta, não?
Foi
essa, não foi?
É, acho que sim. E aí fumamos charuto.
Bussunda, eu lembro do Bussunda, sentei do lado dele, o Bussunda ficou me tirando o tempo inteiro.
Ele era desse, é o jeitão dele.
Ah, figuraça,
sem dúvida.
Adorei os caras.
Mas eu lembro que nós fumamos charutos.
Charutos, eu tenho uma foto.
Na hora de estrear, né, a gente falou assim, bom, então vai começar e tal, aí entrou a Cuca, né, Fundição Progresso.
Exato, o Lobão deu um cano.
Deu cano, mas mandou o Ivo Meirelles. Combate lá. Você gosta de Meirelles, Silvio?
Ah, eu não gosto. Eu não entendo o que ele fala.
Você não entende o que ele fala?
Eu não entendo. Eu sou do outro tipo.
E o Lobão? Você gosta do Lobão?
Eu já gostei mais.
Já gostou? Já gostei.
Quando ele cantava, né?
Ele cantava.
Quando ele escreve.
Ele é polêmico.
Ah, não tenho paciência.
Você acha ele polêmico?
Ah, polêmico sou eu, pô.
É, você é polêmico, sim, é verdade.
Nossa, mas esclarecer que na festa de inauguração da MTV no Rio de Janeiro,
sim,
de inauguração em 1990... Sim. Era pra ter um show do Lobão.
Com a bateria da Mangueira.
Exatamente.
Mas daí o Lobão ficou na Mangueira.
Não foi.
Só desceu o Ivo com os amigos, né?
Sensacional.
Depois virou um funk lata, né? Grande foi, né? Ivo.
É verdade, é verdade.
Mas foi espetacular aquela festa.
E teve Mulheres Negras também, de
aventura. Sim, sim. Mulheres Negras, que era uma banda. Era uma banda que a MTV botou pras pessoas, né?
Exatamente.
Primeiro videoclipe a MTV produziu. Isso?
Que era importante a imagem deles também, como só? Eram só dois, né?
Tetele.
Pô, sensacional. André Bujan e Maurício, né?
Geniais. Pô, e lembra do clipe que a gente gravou? O chocante envelhecido, daí ele entrou em crise.
É verdade, né?
Lembra?
Nossa, lembro disso.
Ele fez uma maquiagem que ele ficou velhinho, daí o chocante entrou em crise.
Você tem mais neurônios que eu, Thunderbird.
Eu queimei os errados. Era bacana aquele galpão da Cropéia, né, Gastão?
Então, era legal, Cropéia, né? Que foi a primeira sede da MTV, né?
Sim, não tinha ar-condicionado.
Que é onde é, pra quem... Esse programa vai pra fora de São Paulo ou só São Paulo?
Sim, vai pro mundo inteiro.
World Wide Web.
São Paulo tem o Tomiotaque, que é um centro cultural hoje em dia muito bonito. Era ali, do lado que era a MTV. Foi destruída, demolida, tiraram até a rua.
E colocaram aquelas carambolas, né?
Foi isso, né? Algo dessa base.
Aquelas carambolas horríveis do
Mas
lado.
Mas era uma casa outra precária, lembra? Não sei
precário, se é precário, um barracão.
Barracão, né? Todo mundo na mesma sala.
Isso.
Isso é o começo da MTV, estamos falando de 1990 aí,
né? E as produtoras desmaiavam por causa do calor dentro do estúdio, que não tinha ar-condicionado. E era uma loucura.
Eu gravava com uma calça de couro também.
Sim, eu tinha um casaco de couro de aviador, que a... Como é que ela chamava? A Mary Stoklos, nossa primeira figurinista.
Né? Stockler. Não, é Stockler ou Stockler, agora você falou, fiquei na dúvida. Mas a Mari, gente.
A Mari, maravilhosa, fofa, linda, sensacional. Tinha uma assistente que chamava Cris Camargo. E elas colocaram uns figurinos maravilhosos pra gente, né, Gastão?
É verdade.
Eu achava aquilo lindo, cara. Minhas camisas sem mangas, aparecendo as tatuagens. Era uma coisa louca.
A gente incorporou rapidamente, né?
Rapidamente.
O figurino.
Fomos bem treinados, né?
Por quê? Porque elas ressaltaram que a gente já era, né?
Exatamente,
Gastão. Não forjaram as pessoas. Elas simplesmente viram as características e pegaram aquilo que elas acreditavam que a gente fosse gostar.
Isso. E eu lembro exatamente o dia em que Rogério Galo, aquele cara, ele chegou e falou assim: tá, cada um vai ter um programa especial. Maria Paula, você vai ter o Dance MTV. Rodrigo Leão, você vai ter o Yo. Gastão vai ganhar o Fúria. Você ganhou o Fúria, cara.
Entendeu?
Porque falar. Você adorava, não é isso? Você sempre gostou do heavy metal.
Eu gostava de rock.
Assim, você era o cara, velho, do heavy metal.
Eu gostava mais de punk do que de metal, mas eu sempre gostei de rock. Então, quer dizer, eu gostava de rock e gosto de metal até hoje, gosto de punk até hoje, gosto de rock. Mas eu posso falar uma coisa aqui, Thunderbird. O melhor conselho que eu recebi no começo da MTV foi você que me deu, meu velho.
Qual foi?
Você falou assim: o Fúria é o teu programa, é o programa que vão te se lembrar de você até quando você estiver vivo nessa terra.
As eu estava certo?
Você tá certíssimo, porque até hoje as pessoas vêm para mim e falam:
que maluco.
Pô, Gastão, Fúria Metal,
Fúria Metal. Fúria Metal, mano.
Fúria
Metal,
dia, cara. Eu tava atravessando a rua outro dia, o cara: aí, Fúria Metal.
É, velho. É, mano. E tinha o Gás Total.
Gás Total também.
Né? E eu ganhei o lado B, né? E o Rock Blacks.
Rock Blacks.
E daí era muito divertido. Eu não queria sair da MTV. Eu não queria ir pra casa, Gastão.
Posso te falar uma coisa, Tander? Você também tem... Você foi o primeiro cara que fez uma cabeça, aqueles segmentos que a gente fazia.
Uhum.
Você era o único cara que você ignorava os textos, velho.
Sim, a gente...
Você tinha essa capacidade que era incrível. Não, porque assim...
Tinha as dálias, né?
Era assim, você vai falar de Pearl Jam. Eu entrava lá e falava: poxa, Pearl Jam. Você vai falar de Pearl Jam, você não falava. Você entendeu? Você levou o surrealismo às telas da emissora.
Sim, quando eu fiz Provocações com o Antônio Abujamra, ele disse: você era o Orson Welles da MTV? Eu falei: Orson Welles naquela época estava em Salvador. Exatamente, bem aquilo mesmo. Bem, né, com tinturas de ópio. Gastão, você se divertiu na MTV, né? Eu tenho certeza que sim.
Muito.
E teve uma viagem que a gente fez para Los Angeles. Foi uma, tipo, uma viagem prêmio, assim. Nós fomos pro VMAs.
O primeiro que eu fui.
1992?
92.
Nirvana.
Eu lembro de várias coisas. Eu lembro do Kurt Cobain chegando com o Courtney Love.
Exatamente. Eu tinha deixado cair uma garrafa de Coca-Cola que eu abri para... Como chamava aquela mulher? Ana Butler. E daí um fragmento da garrafa foi na perna dela e abriu um corte de 2 milímetros, mas ela ficou histérica, e daí o Kurt, a Courtney e a filha passaram batidos, porque todo mundo começou a olhar a perna da Ana Banda, e eu falei: não, mas olha ali, os caras ali, e tal, e ela passou. Foi incrível aquilo, né? Foi o show que o Chris Novoselic jogou o baixo e acertou a cabeça dele.
Nós vimos que a gente estava andando aí.
Exatamente.
Dentro. E sabe o que eu lembro, Tando? Quando eu cheguei dessa balada, eu escrevi um texto para Rock Brigade e eu falei que o Kurt Cobain seria a próxima tragédia do rock and roll.
E você acertou em cheio.
Eu acertei em cheio um ano pouco, né? Quase 2 anos depois ali.
Sim, 94.
94.
É. Lembro de outra passagem desse show, desse grande Video Music Awards, em que, ao irmos para Los Angeles, tinha um ilustre no avião. Um grande piloto, Emerson Fittipaldi.
Exatamente.
Nós fomos com ele, voltamos com ele, mas lá nós encontramos com o Emerson. E num intervalo, nós saímos e começamos a conversar com o Emerson. Ah, Emerson, isso, Emerson, aquilo. E você: é, o Emerson, ah, pô, demais, o Emerson. Não. De repente ele interrompeu o palco e falou assim: olha, vamos voltar. Mas o que houve, Emerson? Vai começar um show de uma banda quente, os Red Hot Chili Peppers. Eu falei: caralho, mano! O Emerson conhece o Red Hot Chili Peppers? Eu aquilo Pra mim era impressionante.
Sensacional. Sabe outra que eu lembro também dessa balada? Do... A gente entrou na sala dos artistas.
Sim.
Daí estavam comendo e estava Brian Adams.
Que era uma pessoa que eu não gostava muito. Você, não, daí ficamos amigos.
A gente detestava ele, ele foi muito simpático. Foi você chega pra ele e você falava: não acredito, Brian Adams, Brian. E ele ficava te olhando assim. Tipo, eu falo: não, ele está feliz. Só... que vem, você, Brian Adams. Eu tenho uma foto nossa também.
É mesmo?
Pô, eu podia postar umas coisas dessas.
Claro, né? Lógico que sim.
Vou fazer umas dessas.
História, né, velho? É. Olha só, eu lembro de um momento especial. Na, acho que foi na passagem de som, nós estávamos ali atrás tal, e estávamos sentados numa mesinha, e de repente dois sujeitos falaram assim: pô, a gente pode ficar aqui com vocês tal. A gente olhou e era o Brian May. Brian May, mano!
E era o Roger Taylor?
É, né? Velho. Eu falei, nossa, aquilo foi impactante, não foi?
Sim, eu tenho uma
Ed foto. Murphy?
Eu tenho uma foto com o Brian May, eu não tenho com. Eu lembro que eu tirei, conversei com ele e ainda entrevistei ele.
Você entrevistou o Ice-T?
Também.
Enquanto eu paquerava a namorada dele.
Nossa,
que lembra disso?
Nossa, você lembra da namorada dele?
Que gata!
Uma das mulheres mais espetaculares que eu já vi.
Espetaculares.
No... Tanto que ele brincou na entrada, quando eles chegaram na festa, ele chegou aquele tapete vermelho.
Sim.
Ele falou: ah, eu não vou mais trazer ela, ela rouba a cena.
É, ela roubou assim. mesmo.
Impressionante.
Eu sei que eu comecei a cantar a namorada dele, assim, descaradamente, assim, eu acho que ele percebeu, daí eu fiquei muito acabrunhado com a situação, e pra disfarçar eu pedi um autógrafo pra ele. Eu acho que eu ainda tenho esse autógrafo, um dos poucos autógrafos que eu pedi. Esse e o outro que eu pedi, o outro autógrafo que eu pedi, foram duas vezes na minha vida. Foi, com você também, pro Johnny Johnson.
Olha,
lembra disso?
Lógico.
Rodrigo Pifunk entrevistando?
Você é o cara que adorava Johnny Johnson.
É verdade.
Pianista.
É.
Tocava Chuck com Berry. Chuck Berry, com... faz parte da história do rock, a gente cruzou ele, um gordinho simpático, eu lembro muito bem. Cara.
Isso, exatamente. Bem. Passagens, amigos, passagens. Qual foi o programa que você mais gostou de fazer na MTV?
Mochilão.
Foi o Mochilão?
Que eu criei, né?
E era divertido.
E era divertido.
Você se esbaldava no Mochilão?
Eu falava que eu era o Indiana Jones, sabe? Era o turismo Indiana Jones, era o turismo pra desbravar.
Meu, só. Você se divertiu muito.
Mas culminou com a minha saída também. Foi o meu melhor momento e o meu pior momento na MTV.
Em engraçado. Que ano foi isso?
Porque ele acarretou a minha saída. Foi em 1998.
98. É. Você ficou 9 anos na MTV, quase direto.
8 anos direto.
Não, de 90 a 98.
É.
Exatamente. 9 anos.
É que 90 foi, começou em outubro.
É, mas eu conto como um ano inteiro.
Então, 9 anos, mano. 9 anos. 12 anos. 1000 anos.
Você saiu da MTV... E, na sequência, você começou um projeto espetacular na TV Cultura, na Fundação Padre Anchieta.
Exatamente. Esse
musical.
Foi muito bacana. Posso te falar, Tander?
Fala do musical pra gente.
Sabe que eu sou muito honesto, né? Foi o meu projeto que eu tenho mais orgulho.
Assim. É?
É, quando alguém... Tem, as pessoas me escrevem e falam: pô, eu lembro de você da MTV, lembro de você do musical, lembro de você do programa de rádio que eu fazia no Sul, do Butinada. Eu fico mais feliz ainda. Eu fico feliz com todas, lógico. Com reconhecimento musical pra mim.
Porque era espetacular.
Porque o programa tinha uma função. Ele não era só legal de fazer, como ele levou 470 bandas pro palco, levou 80 poetas pra mandar poesia na televisão brasileira. Sacou? Esse tipo de coisa.
Jorge Maltner. Eu lembro dele direto lá.
Programas. É.
Eu lembro que uma vez eu levei um livro que eu tinha do Jorge Maltner, Vigarista Jorge, e eu li um trecho interpretando como se fosse o Jorge. Foi a minha primeira participação no musical.
Exatamente.
A segunda foi...
Tem no YouTube, só pra falar. Tem no YouTube a apresentação de vocês.
Foi Devotos, Tequila Baby e o Mark Ramone.
Ah, sensacional.
Tá. Fala a verdade, mano. Olha,
não tem mais programa, não dá nada boa, vai sempre puxado, né? Mas...
Do
era
caralho,
programa que
mano.
A gente tinha uma liberdade, a gente levou quem a gente quis e a gente misturava. A gente levou, por exemplo, a gente levou Premeditando Breck e Ratos de Porão no mesmo programa.
Genial, genial. Eu lembro de um lance de baratas. Teve um dia que tinha umas baratas. É, tinha umas baratas.
Tinha um maluco, né, que ele ia em todos os programas.
É, sim, um cara que vende disco.
O Zap. E ele ficava lá, ele ia cada dia ia com uma fantasia e ele fazia umas performances na plateia. O programa era surreal, só que teve um problema, né? Eu achava que ele era mais legal lá do que na televisão.
Ó, algumas vezes eu assisti lá, era no Sesc. Pompeia. Na fábrica.
Exatamente.
Né? Era um lugar emblemático. Já tinha acontecido ali, por exemplo, Fábrica do Som. Então era um lugar meio abençoado, assim. Eu não lembro de um show que eu tenha feito naquele lugar, naquele teatro, que não tenha sido espetacular. Porque
é curioso
tinha uma
também,
coisa estranha ali que acontecia, as coisas aconteciam.
E tem uma arena e tem uma plateia para cada lado. É. Então é um lugar um tanto pitoresco, eu acho.
Sim. Né, você estava muito bem acompanhado.
Tava,
Clemente Punk.
É, eu chamei ele pra fazer a produção musical. Eu falei assim, cara, programa musical da virada do século. Aí o Clemente, velho. O programa vai ser caótico. Então tem que chamar o mestre do caos. Aí daí chamamos os dois, né? O mestre da teoria do caos, que era o Maltner, e o nosso cara do punk rock.
O Maltner gostava daquele, curtia aquilo, né, cara?
Ele ficou triste comigo, cara, porque eu fui pra Florianópolis. Porque o programa acabou quando eu fui pra Florianópolis. Uhum. Só que acabou saindo na mídia também que o programa tinha acabado por falta de verba. É mentira, cara.
Ah, é?
É, porque eu, infelizmente, eu decidi ir pra Florianópolis.
Sim.
Me apaixonei.
Ó. Uhum.
Tinha uma garota de Curitiba que me fez a cabeça, eu fui pra lá.
Uhum.
E o programa acabou e eu... Sabe, eu vi que o Maltner ficou triste, assim, na
época. Bom, eu também ficaria, porque era um programa espetacular.
Então,
e a TV não conseguiu fazer um programa que nem esse de novo.
Eu não me arrependo de nada, mas se eu tivesse um arrependimento na vida, acho que seria esse.
É, né?
É, acho que seria esse, eu não teria ido. Mas como eu fui, sim, me diverti muito também em Floripa.
Então, na verdade, eu tô lá na TV Cultura, né? Tô fazendo um programa lá. Mas assim, eu tenho certeza que hoje eu não conseguiria emplacar um projeto daqueles lá. Então, porque a cultura meio que mingou, assim, não tem recursos, não tem... É complicado, cara. Você
incluía 60 pessoas, cara.
Pois é, uma loucura, cara.
Produção daquele programa.
Que demais.
Entre montagem de palco, edição, o pessoal que acompanhava as bandas, era uma loucura.
Cara. E o mais maluco, que era uma coisa que, assim, que no Brasil era inédito, porque assim, era um programa de TV, né? E daí as pessoas iam no Sesc, Pompeia, na fábrica, porque queriam ver as bandas tocando.
Exatamente.
E era uma coisa muito norte-americana, assim, do Dave Letterman, sabe? Você vê isso nos programas, nos talk shows americanos, assim.
Dois palcos, né?
Era demais, cara. Eram
dois palcos. O Jules Holland tem quantos? Tem seis palcos. Mas o nosso tinha dois palcos. Acabava uma banda aqui e começava outra banda ali.
Sim, sim. Espetacular.
Isso era muito bacana.
Eu lembro de uma outra vez que eu toquei também, que foi com Lobão.
Lobão.
Lobão, Silvio.
Ah, que bom que você é amigo dele.
O quê?
Você é amigo dele?
Do Lobão?
É.
Sou.
Ai, ai.
Mas eu lembro que ele tava com um trio espetacular e ele era, eu acho que era antes da revista, aquela revista que ele fez.
Pô, ele fez o primeiro programa, né? Ele e o Tom Zé, né?
É. E foi muito legal, assim, ele tocando guitarra pra caralho, assim, ele tava Lobão.
Ele
assim,
é muito bom, né?
Ele é foda.
Acho que a personalidade... um tanto forte dele acabou atrapalhando mais.
E eu lembro de uma apresentação bem especial, e isso tem marcado, e às vezes, de repente, eu coloco lá no YouTube pra assistir. Foi um show do Júpiter Maçã. Na época eu acho que era Júpiter Apple. Ele tinha voltado de Londres. E foi incrível.
No programa
Marcelo musical, Gross na bateria. É. Foi muito foda, cara. Você teve. Você é um cara de sorte, mano.
Cara, e sabe o que eu lamento, Tander? Que eu tava olhando os convidados. Cara, vários já se foram, velho. Vários.
É, né?
Itamar Assunção, Cassiaela, meu. Uhum. É, Sabotagem, Chorão, Champinho, nossa, tem um monte, cara.
É, né?
Eu tava olhando a lista ali, eu fiquei triste. Eu falei, nossa, quanta gente já foi, velho.
Mas pelo menos você fez um trabalho legal lá, cara. E daí você, de repente, bateu na cabeça e falou assim: não, tô apaixonado, tô chonadinho, vou pra Florianópolis.
Eu achei que era uma luta em glória, Tânia, porque o programa dava muito trabalho e, sabe, a gente não conseguia o resultado de audiência que eles queriam. Era difícil conseguir, né, cara? Porque é um programa muito louco, né? Era muito anárquico, né?
Mas você chegou em Florianópolis e não sossegou.
Ah,
rapidamente você já estava fazendo coisas bacanas por lá.
É porque eu tive sorte que eu fui chamado para um programa de TV. Era a mesma, a Globo lá domina, né? A rádio e a TV. E me chamaram para a rádio.
Sim.
Eles queriam fazer um programa que fosse produzido e apresentado de Floripa para o resto da rede, para o Rio Grande, para o sul inteiro do país.
Como chamava a rede?
Atlântida. Tudo era de Porto Alegre para a rede. Eles queriam fazer um programa de Floripa para a rede. Eles viraram para mim na primeira semana que eu cheguei lá. E é isso, tem interesse em fazer um programa de rádio?
Você falou, lógico.
Foi, nossa, é o que eu mais gosto.
Que demais, cara.
E aí, 6 anos, cara.
6 anos de programa?
6 anos de programa, que era um programa louquíssimo, toquei as coisas. Eu brincava que era um vírus na rádio, assim, porque o programa rádio era pop.
Sim.
E meu programa era completamente fora da casinha, assim.
Sim, se ela fosse de resistência, pista de resistência.
Mas sabe o que aconteceu? Posso te falar? Maior audiência do fim de semana, velho.
É?
É.
Porque o pessoal sabe, feliz, assim. Você criou um público, você fidelizou um público que sabia o que ia ouvir.
Juntei a malucada.
Só. É. A malucada é legal, né, cara?
É demais.
A gente gosta da malucada.
Os caras torcem.
Não é?
Agora o Gasômetro, eu tô fazendo um programa agora que chama na Kiss FM, que chama Gasômetro.
Sim.
O pessoal torce, cara. É muito legal. Assim, eu fico muito feliz, cara. Porque, na verdade, não é torcer só pelo programa, é torcer pela boa música.
Sim.
Né? Mais do que um programa, eu sou um mero veículo.
Você chegou a abrir uma casa noturna.
Opa.
Em Florianópolis.
Eleita duas vezes. Os 2 anos que eu tive a casa, foi eleito 2 anos a melhor casa de
show. Nunca consegui chegar lá pra fazer um show.
De Santa Catarina.
Eu tentei várias vezes, cara. Nunca dava certo.
Ah, então era legal? Gente, pô, foi minha vida.
Você se divertiu?
Me diverti.
Você
e tive muita dor de cabeça também.
Você tem cicatrizes hepáticas por causa dela?
Não, cara. Pelo contrário, parei de beber assim. Já não bebia, né? Eu bebia muito pouco. Sempre bebi muito pouco na vida. Depois opção, meu. Lá, eu não bebia nada.
Engraçado. Aí dava certo.
Dono de bar, né, bicho? Você ficar ali no meio, ali, eu não queria estar bêbado, né? Vai negociar.
Aí, aí dava certo.
Dava, lógico. Eu ficava de olho. Agora, o problema também é que quando eu fiz o bar, eu tinha um sócio, um americano, que era um cara especialista em bares.
Que o Hemingway?
Era um outro cara. Quase um Hemingway, lá de Baltimore, um camarada meu.
Baltimore!
E ele trouxe o dinheiro pra investir no bar, ele foi pego na alfândega, ele não declarou o dinheiro e não pôde entrar no Brasil.
Como assim?
E eu, em cima da hora, o bar pra estrear em 3 semanas, eu não queria cuidar de bar, eu queria cuidar da parte artística, da decoração e do conceito.
A parte bacana.
De repente, exatamente. De repente eu me vi ali com a mão na mão.
Ele não entrou com a grana?
Não pôde, ele ficou, ele teve que voltar pros Estados Unidos.
E o que aconteceu com a grana?
Eu banquei tudo.
Não, a grana dele.
Na grande, e simplesmente você tem que declarar acima de 10 mil dólares, você tem que declarar na alfândega quando você entra no país. E ele não declarou, não falou nada, e os caras pararam ele ali, viram a mala deixa de dinheiro e falaram, vem cá, ô filho.
Ó, é assim.
Cadê? Onde é que você pensa que vai,
entendeu? Você nem é brasileiro pra fazer um negócio desse.
Exatamente. Você vai fazer negócio aqui, dele se enrolou, pronto, deportaram o cara.
Que bosta. Mas daí deu tudo certo.
Então, no final deu tudo certo, mas foi uma dor de cabeça, assim. Foi um... nesse sentido, né?
E por que você desistiu de Floripa, velho? Que é um lugar tão bacana. Cara, o Guga brigou com você?
Não, não foi opção. Não.
Você conheceu o Guga?
Conheci,
lógico. Ele é legal, lógico. Puta cara, gente boa.
Cara, eu acho que ele não me flagrava, assim. Acho que porque quando eu cumprimentei ele, foi, oi, aí, beleza. Ele não... acho que se ele conhecesse, ele teria feito uma festa. Mas acho que ele não me conhecia. Mas foi simpático, assim. Foi, sim, foi bacana.
Ele é muito
achei
simpático.
Mais legal do que conhecer o Guga foi conhecer a Maria Eva lá, né?
Foda, hein? Fala aí, Leandro.
É.
Vale não, viu?
É, brincadeirinha, brincadeirinha. Eu respeito muito o Guga, eu torci muito pra ele, cara. O tênis nacional.
Eu
nunca
também.
Nunca mais será o mesmo, mas nem. Antes dele era o Thomas Koch, 24º no
sim,
ranking.
Sim, sim.
Foi o máximo que o Brasil chegou, o cara simplesmente foi campeão primeiro do ano.
Eu lembro que eu tava na. Eu tava guardado. Eu fui pra um hotel. Cuidar de uns probleminhas que eu tava lidando. E durante essa fase que ele foi pra Roland Garros e ganhou. E daí eu escrevi uma coluna numa revista aqui em São Paulo, e daí eu lembro que eu tinha, em 98 eu fui para Floripa, e eu fui até a casa dele, e deixei as revistas, que eu falava dele nas revistas. Nem contei com ele num desses festivais atlânticos, um puta simpático, né, cara? Porém, morar em Florianópolis deve ser mais fácil, né?
Ele era muito assediado, né? Então eu entendo até que o cara fica um pouquinho mais na defesa.
Sim, sim.
Ele ficava um pouquinho mais na defesa. Mas é um talentoso. Se você for ver em Floripa, cara, tem meia dúzia de quadra de tênis. Nem sei se existem ainda.
Joguei tênis lá.
Então, é meia dúzia de quadra. Não era. Porque se fosse um esporte que fosse incentivado, tudo bem, você ainda entenderia.
Ele tá fazendo um trabalho agora legal sobre isso, né? Ele tá investindo isso. Claro. É sensacional, né?
Então,
ele desbancou a federação de tênis brasileiro, falou assim, esse cara é um picareta e
ele
conseguiu tirar
atrito,
o cara.
Ele denunciou com as caras.
Maravilhoso.
Muito legal.
Não figura.
Deveriam fazer isso no futebol
também. A gente gosta do Guga.
Lógico, lógico.
Vamos ver um som?
Pô.
Um pedaço de um, pelo menos.
Por favor, meu.
Vamos ver Black Sabbath, porque eu sei que você gosta.
As pessoas gostam de...
Symptom of the Universe. Fala aí.
Cara, não tem nada mais pesado, que nem a gente tava pensando assim, das bandas da época, o Sabbath foi o que tocou mais pesado. Tem outras bandas.
Eu lembro que no começo dos anos 70, as informações que chegavam ao Brasil é de que existe um tipo de música chamada Heavy Metal Rock. E eram três bandas eleitas representantes do Heavy Metal Rock: Led Zeppelin, o Black Sabbath e o Deep Purple.
Exatamente.
Mas o Black Sabbath se destacava por ser mais pesado.
Tem pouca gente reconhece o valor do Ozzy, cara. Porque o Ozzy é um tremendo melodista.
Sim.
E as músicas que ele... riffs pesados, muito fácil de entrar com uma... Sim, ele não. Ele entrava com umas linhas melódicas maravilhosas.
Exatamente.
Se você traduzir essas linhas pra guitarra, vira um solo, né?
Sim. É um herói, né?
É um herói.
Ele é um herói. É um sobrevivente herói.
Com certeza. Ali das três bandas que você falou... As três são.
São incríveis.
Ah, são, né? Agora, minha banda favorita na vida é o The Who, né?
Que é maravilhoso.
É, pra mim o The Who é... Fui no show, eu vi dois shows, os dois shows eu chorei sem parar e dei vexame, porque as pessoas olhavam pra mim e ficavam com pena, cara.
Era bem pesado também.
Porque eu ficava...
Bem barulhento.
A banda...
Os Kinks também eram barulhentos.
Também, lógico.
O Floyd era barulhento nos anos 60.
Os Kinks eram mais malvados, eu acho.
Sim,
mais...
eles furavam os amplificadores.
Eles eram malvados. É. E o The Who eram os caras...
É, tipo assim, a gente tem que fazer alguma coisa, velho.
O The Who era mais frustrado, não era? Não?
É, e o Floyd era o mais alto.
É, era mais estudante de arte.
Mas era o som mais alto.
Também.
Pô, McCartney ia no show e falava assim, por que como eles conseguem, como eles conseguem?
Tem uma entrevista, você tá ligado?
Isso.
Tem uma entrevista no YouTube com o Syd Barrett que o entrevistador fala, eu não entendo porque vocês tocam tão alto. E aí eles explicam, tem no YouTube, cara, pode chamar lá que é muito legal.
Acho maravilhoso, tem uns vídeos no YouTube do Floyd em 67, ainda com o Syd Barrett, maravilhosos, assim, tocando, sei lá, Astronome Dominé, era uma coisa, era uma banda de rock, velho. Poxa, era uma banda de rock, cara.
Ah, sempre foi, né?
Né?
Eu acho que sempre foi, né?
Sim.
Eles transformaram o rock, né? Eles ajudaram a transformar o rock, né?
É que depois ficou estranho, ficou meio melancólico, né?
Sim, mas os...
Depois do The Wall, assim, ficou uma coisa meio tipo assim, Final Cut.
Então, é o
Final
último.
Cut é tipo...
Mas ali
já
é um
me
disco,
matar!
Ali já é o Roger Waters praticamente sozinho,
é,
né? Já quase não é o Pink Floyd.
Sim,
né? Os caras tocaram então.
Mas qual é o seu disco preferido do Floyd?
Do Floyd?
É?
Eu posso te falar, o primeiro é o Animals.
Ele é maravilhoso.
E o Wish You Were Here, eu acho que é o meu disco que eu mais ouvi na minha vida.
Você não gosta do Maguma?
Gosto pra caramba do Maguma, gosto do Piper at the Gate of Dawn.
Eu sou apaixonado por esses discos.
A Don't Hurt Mother.
Maravilhoso!
Middle ali.
Ah, Pink Floyd. A gente gosta de Pink Floyd, cara.
E a gente falou de 10 discos e a gente não falou do Dark Side, né?
É que o Dark Side virou assim, tipo assim, uma coisa meio desgastado. É um álbum, mas é maravilhoso.
É lindo, cara. Eu ouvi outro dia.
E revolucionário, né?
Ah, eu não acreditava. A maneira que gravaram, ninguém mais fez, né?
É uma coisa incrível, né?
É um disco inteirinho pensado, né? Um disco todo planejado.
Eles tinham essa manha. Você pensou, você planejou, você tinha tudo na ponta do lápis. Você era um cara que assim, você mediu passo a passo, até chegar no Glitz TV e fazer um programa para metrosexuais.
Ali foi um desafio, sabe por quê?
Eu imagino.
Eu não queria fazer mais nada com música. Eu tava muito associado à música. Eu falei, eu quero, se eu quiser seguir uma carreira televisiva, sim, eu quero desenvolver outras coisas.
Certo.
Entrevistei mais de 500 pessoas, saca, desde instrutor de cachorro a desenvolvedor de aplicativos, você tá ligado?
Como chamava o programa?
Chama Lado H.
Como é que é?
Lado H.
Lado H, lado do homem.
O primeiro apresentador foi Daniel Daibem.
Ah?
Depois fui eu e quando saiu eu indiquei o Edgar.
Certo.
Daí fomos nós três.
E você ficou quanto tempo com esse programa?
Eu fiquei 3 anos, cara.
Três anos? Hugo Prata?
Então, não, o Hugo Prata tava. Não, ele participou, acho que só no comecinho, né? Mas ele nunca dirigiu nenhum, né?
Ele era só o dono da produtora.
Então, acho que.
Hugo Brian.
Acho que ele não tava envolvido com essa, entendeu?
Ah, não?
Eu acho que não.
Ah, é?
É. Porque se bem que na primeira fase, eu não sei. Talvez na primeira fase.
Glitz, como é que chamava mesmo?
Fashion TV.
Fashion TV, exatamente. É verdade. Pô, eu achava louco, eu falei assim, o Gastão é foda, mano. Olha só o programa que eu tava. Eu lembro de ter visto uns 2 ou 3, tinha que se entrevistar uns caras, tipo assim, não, eu desenvolvi uns carburadores para Porsches aspirados. Falei, que legal, mano.
O programa era muito legal, só que ele era legal, pouco visto, porque o canal era muito, muito escondido, né?
A gente não liga pra isso, né?
Mas era muito legal, eu adorei fazer e foi uma experiência televisiva pra mim sensacional.
Depois disso, o que você fez de TV?
Depois disso eu fiz internet só.
E aí, como é que foi trabalhar na internet?
Então, eu fiz o Heavy Lero.
E aí?
Foi a gente...
É divertido?
Divertido.
É legal?
Divertido. Então, o retorno...
Cumpre com prometido, assim?
Cara, é o do it yourself, né? Já que você não tem um canal...
Não é legal?
Eu acho sensacional, mano.
Pode
liberdade máxima, a gente tinha liberdade total na escolha das pautas.
Só.
Saca, pra mim foi fenomenal e o retorno foi muito maior do que eu imaginava.
Aham. Uhum.
Na boa, eu imaginava que a gente só anunciava no Facebook, sabe?
Só.
E foi, sei lá, e tem na nossa página tem 150 mil views, né?
Sabe, pra gente, me segurou muito uma época que eu tava, tinha saído da MTV, foi um hiato entre MTVs, entre períodos da MTV, que eu trabalhei ali no Show Livre, com o Clemente, né? E eu tinha o... como chama? O Thunderville!
Eu fui!
Você foi?
Eu fui entrevistado. Ele não foi pro ar.
Ele não foi ao ar?
Não foi ao ar, não é
isso?
Por
que não foi ao ar?
Não sei, cara.
Estranho, sério?
Eu acho que não foi pro ar,
cara. Quando foi ao ar, cara? Você já procurou na internet?
Não, tipo, a gente pode até dar uma olhada.
Todos os programas eu coloquei no ar. Como assim, cara?
Acho que o meu não foi pro ar.
Você foi enganado.
Talvez, não sei se foi esse, pode ser, pode ser.
Tanto viu, cara, e me segurou a bronca, legal, cara. Era muito divertido, porque eu escrevia, eu apresentava, eu dirigia, eu editava, era... Liberdade absoluta e completa.
Experiência maravilhosa.
Não é legal?
Eu acho, lógico, cara. E eu quero fazer mais um programa de internet agora.
É?
Eu acho que televisão não tem espaço pra nós, velho. Na boa, não tem espaço pra nós. Se já tivesse, já teriam chamado já pra fazer algumas coisas, né? Os canais, principalmente os festivais de música.
Sim.
Eu acho que hoje a intenção, quando eu consultei alguns canais com o meu programa, eu percebi que a ênfase agora é pro humor.
Sim.
Respeito isso totalmente. Mas eu acho assim, não precisaria tirar o espaço do resto. Poderia dar ênfase pro humor, mas poderiam continuar com programas musicais, programas variados.
Sim.
Não, hoje todo mundo aposta sempre na bola da vez, né?
É.
E aí que tá o erro, e aí que destrói a cultura, entendeu? A cultura tem que ser plural, meu velho.
É.
E as pessoas têm mania de apontar um caminho e todo mundo segue aquele
caminho. As pessoas são preguiçosas, meu velho.
É,
elas são medrosas.
Querem
usar.
Você vai entrar na mata, meu velho, você vai ser o primeiro, você vai se picar pra caramba, vai se arranhar e vai, né, vai ser mordido por cobra, né? Daí os outros vêm atrás e passam bonitinho, né?
Graças a Deus a gente usou coturnos.
É.
E a gente tava super protegido. Vamos ver uma música? Vamos ver Titãs. Televisão.
Televisão.
Vamos ouvir.
Thank you.
Ah, meu Deus do céu, a televisão me deixou burro demais, mas a gente fez a nossa parte, né, velho?
Fizemos.
A gente fez a nossa parte, mano, e eu me diverti tanto, cara. Me diverti muito naquela época, cara.
Também.
Teve problemas, lógico, no caminho, assim. Teve uns... Às vezes eu achava que tava indo no lugar certo, eu tava indo pra uma roubada incrível. E assim, mas daí os amigos sempre recebiam de volta. Isso que era legal, né? Isso era bacana.
É que o caminho não tava desenhado, você percebeu?
Não tava, né,
a estrada não tava pavimentada.
Mas lembra quando eu fugi pro Rio de Janeiro? Foi terrível.
Lembro.
Foi um problema, assim.
Eu lembro que você fugiu de uma entrevista com o Jorge Ben,
assim. Ai, ai. O Jorge Ben fez o maior CEP MTV da história. Onde o programa tipo, durou uma hora e meia e a gente derrubou a grade. E daí a gente tomou a maior comida de rabo, assim. Da...
E vem cá, e graças a você, você, sem querer, indiretamente, você que revelou a Soninha como apresentadora.
A Soninha, verdade.
Não é verdade? O Massari, talvez.
Massari do meu lado B.
É, exatamente.
No bom sentido.
Exatamente.
É verdade, é verdade, eu lembro disso. É.
Nas suas ausências.
O Cacá Marcondes tentou, mas ele era péssimo no ar, né? Ele era terrível. É verdade. O Castelo, a gente tem aqui um quadro no programa chamado Top Thunder. Sim. A Carolina vai participar do quadro também, porque a Carolina é louca e bacana. E o Top Thunder.
Você é louca e bacana.
Você é louca e bacana.
Eu não sou louca.
Você é louca, sim.
É louca!
É louca ou não é, Silvio?
Ela é louca ou não é?
Ela é louca! Louca essa mina, Mino! Mas é o seguinte: no Top Thunder a gente pesca alguns adventos recentes para fazer uma análise. Assim, geralmente quem começa essa análise é o nosso super convidado.
Opa!
Mas antes disso, eu quero dar boa noite para a Carolina Mendes. Boa noite.
Oi.
Você está bem?
Mais ou menos.
Você está feliz?
Mais ou menos.
Vai dar certo?
Que dia é hoje? É terça?
É.
Ah, não sei.
Vai dar certo. Fica tranquilo. Olha só, primeiro dos nossos tópicos, um polêmico tópico, porque assim, implica em violência, implica em polêmicas e tal. Eu sei que você, Gastão, você é um corintiano de carteirinha.
Sim, senhor.
Desde aquela época, você ficava mostrando a carteirinha da Gaviões da Fiel, isso tem camisetas históricas.
Que era uma coisa, só pra falar, eu fiquei na Gaviões até 83, né?
Sim,
quer dizer,
sim.
Uma coisa outra, não era gangue, né? Era uma...
Era uma torcida organizada?
Era uma torcida organizada, sim. Ia no jogo, nem ia muito na sede, eu cruzava os caras mais no estádio.
Sim, sim, sim.
Não tinha muita atuação, né?
Sim.
Eu era corintiano, eu gostava de ver jogo, eu gostava de futebol, né?
Sim, sim. E nesse fim de semana, aconteceu aquele jogo.
Contra o Santos.
Contra o Santos.
Emboscada.
Mas ganhamos, né? Ganhamos.
Mas rolou um pega pra cá. Feio aquilo, velho. Foi feio.
Fizeram um documentário sobre as factories, né? Que são as firmas, né? Que são as torcidas no mundo inteiro.
Sim.
Não é um fenômeno brasileiro, infelizmente,
não.
Né, cara?
Não.
A gente hoje tá um comentário. Leste
europeu.
Cara, falando, tem uma torcida do Sport Recife hoje em dia. Eu não tô condenando ninguém, pelo amor de Deus. Mas a torcida do Sport, tem uma delas, ela não leva escudo na camisa da torcida. Aí os caras chegaram à conclusão que talvez a torcida seja mais importante do que o próprio clube, entendeu? Então é uma visão um pouco distorcida, eu acho, da paixão pelo futebol, né?
Sei.
Talvez não seja só a paixão pelo futebol, talvez seja, né, um descarrego de toda a energia negativa. Eu não sei qual
descarrego,
que é.
É um emprego, às vezes.
O cara que jogou a privada lá no...
O cara jogou a privada.
Entendeu? Matou um outro cara.
O cara jogou a privada, mano.
É inacreditável, cara. São umas coisas assim que provam que o ser humano é desprezível mesmo.
E aí, essa rivalidade fora do campo, acho que, às vezes, pode haver uma contaminação no campo.
Sim, claro.
Porque assim, só isso explicaria a atitude do jogador do seu time, Petrus.
Ah, lamentável.
Que, ao ver o juiz atrapalhando um passe junto ao Jadson, ele foi de encontro ao árbitro e meteu um safanão no juiz, mano. Ele meteu um safanão, velho. Meteu um safanão no cara, velho.
Com o número de câmeras que tem hoje, você acha que alguma coisa passa batido? Se ele achou que ninguém ia ver, ele é muito burro.
E o que passou pela cabeça de um sujeito desses?
Eu acho que foi um descontrole ali.
Foi um descontrole?
Foi imaturidade. Foi, quis dar uma... Sabe o que eu acho? Hoje eu ouvi isso também. Tem muito jogador querendo jogar pra torcida, querendo dar uma de bacana. Então o cara dá carrinho,
sabe? Sim.
Quer se mostrar pra torcida que ele defende o time.
Eu acho
que foi
vou dar uma bronca nesse juiz.
É, vou me vingar, saca? Ele atrapalhou o time, vou lá e vou dar uma... Posso só contar um caso rapidíssimo?
Claro.
Eu e meu pai, em 1978, eu tinha 11 anos, eu vestido com a camisa do Corinthians, bandeira e tudo mais, a gente entrou na torcida do Palmeiras, cara, sem querer, erramos.
Mas foi...
Ai, caramba.
Erramos. Dei de cara, assim, começou a descer gente.
Em que ano isso, velho?
78.
Naquela época era cortês.
Por isso, desceu um torcedor do Palmeiras, veio pro meu pai e falou: com licença, senhor. A torcida do Corinthians é ali embaixo. Pô, bom jogo, bom jogo. Velho,
você
tá ligado.
É.
Cordialidade.
Deu você falou 78?
78.
78 eu fui ao Morumbi assistir Corinthians e Bangu. É, na arquibancada, junto com a torcida do Corinthians. Eu sou São Paulino, mas um amigo meu era corintiano. Ele falou, eu quero ir no jogo, vamos comigo. Eu fui. Tava lá no meio da arquibancada, o Corinthians perdeu de 3-1 do Bangu. E eu lá no meio, assim, eu, não que eu ficasse provocando, mas assim, eu reagia torcendo pro Bangu. E foi tudo bem, velho.
Nossa, hoje em dia você seria trucidado.
Eu seria trucidado,
velho. E jogar um banheiro inteiro na tua cabeça, né?
Isso, várias privadas atrás de privada na minha cabeça.
Seria isso.
E eu o Petros isso, ia sair do campo, subir a arquibancada e me dar uma porrada.
É, exatamente.
Cara. Que maluco isso, né, cara?
Eu lamento essas atitudes.
E é lastimável.
E não é só no futebol, né? Até qualquer motivo, né? O ser humano sempre tem um motivo pra isso.
Mas parece que o futebol, por ser o esporte nacional, parece que canaliza essas coisas, né, cara? Porque a bagunça não foi só lá em Santos, né? No Sul também teve, né? Não é isso, Leandro e a mim?
Teve.
Confronto entre gremistas e colorados?
É, a afronta no Sul foi mais ideológica do que física.
Ideológica?
A torcida do Grêmio cantou uma música comemorando a morte do Fernandão.
Foi eu vi isso, eu achei
lamentável. Véi, tá acontecendo, mano? O que tá acontecendo,
bom,
velho?
Só
é frustração.
É o fim do mundo.
Falando assim, tem o time, o Ajax. Uhum. O Ajax, a Holanda defendeu os judeus, né? Durante a Segunda Guerra. Defenderam. Então o pessoal do Ajax usa a estrela de Davi.
Sim.
Pra celebrar. A torcida adversária lá do Feyenoord, eu não sei o que é o time.
Feyenoord.
Os caras cantam o hino do Hamas, meu. Tá ligado? Pra provocar os caras, meu. Então chega num ponto o futebol que você sabe, fica irracional o negócio, bicho.
Eu lembro da final da Copa da Itália, né? Que antes de ser o Lazio e...
É, Lazio e Fiorentina. Napoli e Fiorentina em Roma.
E antes de começar o jogo, teve lá um entreveiro lá fora e tal. E daí, antes de começar o jogo, o jogador e um comissário foram conversar com os chefes das torcidas no estádio. Assim, atrasaram o começo do jogo. E eles foram pedir permissão, tipo assim, a gente pode fazer o jogo? Daí o cara falou assim, depende daquele cara lá do outro lado, vai falar com ele. Daí eles foram do outro lado, falar com o cara, falaram, acho que tudo bem, vai, tudo bem. A gente vai segurar a onda aqui. E daí eles liberaram o jogo. Eles mandaram no jogo. Eles liberaram fazer o jogo.
Teve um que colocou com a torcida e a polícia fora do estádio, e as duas torcidas se colocaram dispostas a brigarem juntas contra a polícia e falaram para a organização do jogo. A segurança do jogo está em risco. Ou vocês conversam com a gente, fazem o que a gente quer, ou não vai ter jogo.
Vem cá, a torcida do Lazio é notoriamente de direita, né? Os caras, um dos símbolos dele é um centurião com uma suástica.
Sim.
Posso falar isso no ar aqui, Tandeira?
Você pode falar isso no ar.
Se você é nazista, você é burro, velho. Não tem outro argumento.
Desculpa,
eu sou completamente antinazista.
Sim.
E eu vejo gente agora com a questão de Israel e a Palestina, eu não sou judeu, não tenho nenhum... Eu vejo muita gente se manifestando e apoiando o nazismo, de uma certa maneira, só para cutucar Israel. Eu acho lamentável, velho.
Ignorância, né?
Isso é ignorância.
Ignorância.
Burro.
Vamos mudar de assunto, viu?
Vamos.
Vamos para mais uma ignorância.
Eu fico até revoltado, você viu que eu fiquei bravo aqui.
A gente vai ficar mais bravo agora, porque em 1992, quando a gente foi para Los Angeles, lá naquele VMAs, tinha acontecido meses antes... um assassinato mesmo. A polícia tinha matado um cara. E daí a população se revoltou e botou fogo na cidade. Você lembra disso?
Aonde isso?
Los Angeles.
Ah, em Los Angeles. Lembro,
lógico. E eu lembro que a gente foi passear em Los Angeles. Você estava trabalhando. E eu fui passear com o Tite. Até que a gente teve a ideia de fazer lá o Thunder Discovery América. A gente estava em Beverly Hills. E de lá de cima, eu vi os quarteirões queimados lá embaixo. A coisa ali pegou fogo. Pegou fogo!
Foi uma questão racial ali.
Sim,
né?
Sim.
Foi mais racial.
Que se repetiu pedir... agora esse fim de semana. Ontem.
Mataram um rapaz negro.
Sim, sim. E daí a polícia prendeu o rapaz e parece que o rapaz. Alegaram que o rapaz tentou pegar a arma do cara e ele foi morto dentro do carro da polícia. Né? Isso provocou uma certa indignação e as pessoas. Partindo para a violência, invadiram as lojas, Walmarts e tal, e quebrando tudo, e assim, a coisa tá feia por lá, né, cara? Tá feia por lá.
É porque mesmo que o cara fosse culpado, fosse um bandido, já se leva em conta a questão racial, né?
Sim.
Ninguém falou, mataram um bandido. Não, matam sempre um branco, um negro, isso que
um chacoalha,
cara. Então, eu lamento, cara. Não sei porque as pessoas elas costumam julgar a raça, né, o país. Eu acho que se quiser julgar alguém, julgue o ser humano...
Sim.
Um por um, sim, cada um tem uma história, cada um tem a sua realidade, não dá pra julgar uma. É, os julgamentos hoje estão muito imprecisos, eu acho. Né?
Você foi nas manifestações de junho do ano passado?
Não.
Não foi?
Não é meu caso. Eu tenho minhas cometidos. Vários motivos para protestar, assim, mas... Sim. Se eu sentisse um motivo para sair na rua, eu sairia, certamente. Não pelo... porque,
você lembra, né, que em 92 ou 3, a gente foi liberado para protestar e falaram o que a gente pensava sobre o Fernando Collor de Mello. Exatamente. Você lembra disso?
Então, esses protestos eram incrível. Muito legais. Então, isso eu acho muito bacana. Isso é saudável, né?
Pode crer.
Isso é saudável. Você debate, uhum. Você tolera o outro, a opinião do contrário. Né? Isso eu acho muito legal. Isso eu acho...
Vamos ver um som. Você gosta do Pixies?
Pô.
Você gosta muito do Pixies?
Pô, gosto.
Leandro e a minha adora Pixies, né?
Muito.
E Carolina Mendes, gosta de Pixies?
Gosto.
Vamos ouvir, Rei?
Hey? Bora.
Vamos. Pixies. Ah,
é boa!
Eu gosto muito, viu, Silvio?
Eu gosto, Pixies. Eu gosto.
Você chamei, gosta do Pixies?
Eu chamei uma vez pra tocar, não quiseram. Não vieram, não.
Não?
É. Não vieram, mas o programa era ruim, era o Ratinho, né?
O Ratinho não ia não tocar queria, no Ratinho, nem fudendo. Gastão, quais me fala umas bandas que você tem ouvido aí que você acha bacanas, cara. O pessoal tá curioso.
Pô, tem algumas, hein?
Uhum.
Tem algumas.
Brasileiras?
Na hora que você pergunta, assim, brasileira tem algumas boas. Por exemplo, sim, eu já destaco uma de Natal, que chama
Far From Alaska.
Sensacional.
Me dá a mão aqui.
A Emily canta.
Me dá aqui. Obrigado. High five.
Entrei em contato com eles via Facebook.
São tem uma muito
banda
legais.
Tem uma banda de
você rock. Viu o clipe deles?
Vi, sensacional.
É do Danielzinho Pomela e ficou bem bacana.
Nas dunas?
Sim.
É sensacional, a música é muito boa. É. Outra banda que eu chamo a atenção também é uma banda de Londrina que chama Deadbeat Echoes.
Essa eu não conheço.
Que é muito boa, é. Muito boa. Tem Trem Fantasma de Curitiba, tem um monte de banda por aí, velho.
É, né? Em São Paulo aqui, você ouviu alguma coisa legal?
Eu tenho ido pouco em show aqui, sabia? É, eu gosto das mais antigas, adoro o Daniel Beleza e os Corações em Furo. Essas bandas eu sempre admiro, né?
Johnny Monster.
Johnny Monster, grandes bandas.
Você teve umas bandas, né, Gastão?
Tive, cara. Tive, assim, as
Hip Monsters.
Principais bandas. Antes do Hip Monster eu tive o Witchcraft.
Witchcraft.
Que o baterista era o Ricardo Confessori, que toca no Angra. Isso foi quando a gente era muito moleque, nos anos, no comecinho dos anos 80. Sim, depois eu tive o Hip Monster, lá quase 10 anos. Lá, com
que era genial.
Que era legal, né?
Era legal demais.
Lançamos 3 CDs.
Sim.
Em Floripa eu tive o Cratera, cara. Cratera, a gente lançou 3 CDs.
O Cratera, eu vi o Cratera no Festival de Londrina, eu acho.
Sensacional.
Não foi isso?
Foi, lógico.
Eu tava tocando com o Júpiter no dia.
Ah, sensacional. Você viu
isso? É, eu tava tocando com o Júpiter, aí teve Autoramas e teve o Cratera. É.
Era eu, Galinácio.
Você tocando baixo.
Eu no baixo, o Galinácio, que era meu professor de 2 metros de altura na guitarra e duas mulheres, né?
É.
Baterista, que era a Cris, e a Tanira, que era vocal. E mandavam muito bem. As duas meninas mandavam muito melhor que nós.
E aí, depois disso? Você não quer mais ter banda?
De banda, banda demanda tempo, cara. Eu gostaria.
Muito tempo.
Até falei com o Johnny. E hoje, cara, tá difícil. Você, depende do que você quer com uma banda, entendeu? Eu não vejo grandes lugares pra tocar. Eu achei assim, quando eu saí de São Paulo, achei que a coisa ia desenvolver mais aqui. Tava um pelo momento contrário. Bom. Nossa, achei que ia proliferar as casas noturnas, que ia ter um monte de banda boa. Não, cara, parece que regrediu.
Não, a gente é Sesc dependente, cara.
É isso, tem a turminha lá do Sesc, sempre toca no Sesc.
Então, tem que tá cavar um Sesc.
Estão faltando umas casas de médio porte aí, velho.
Não tá rolando, velho.
Pequena
tá
e médio porte.
Abriram uma casa lá na Francisco Matarazzo, gigantesca, não dá pra fazer.
Eu vi o Black Label lá.
Tem lá o Beco, lá na Augusta, mas também é difícil. Isso.
O que nós estamos falando aqui é um investimento na base, é que nem futebol, velho. Você está investindo na escolinha. Se você não tiver escolinha, se você não tiver os palcos para as bandas novas tocarem, não vai acontecer nada.
É, Luan Santana.
Aí vai reclamar do Luan Santana, vai reclamar dessas bandas de pagode.
Uma fã sua, inclusive, mandou um tweet pra gente.
Opa!
Pedindo para ouvir uma música do Luan Santana. É, tanto faz, é isso? Tanto faz, né?
É, não duro.
Acho que é, né?
Ela não deve ser fã minha, me
odiar, falou que, né? Ela falou que te adora.
Pra pedir um Luan Santana pra mim.
Tanto fácil uma música.
Ela deve me odiar.
Mas eu não consegui a música.
Foi uma apunhalada em meus ouvidos delicados.
Eu não consegui, desculpa. Desculpa, eu nem lembro o nome dela, mas também tá tudo bem, né?
Fala que eu devolvo. Tá, né? Passa e não devolve, né?
Tá tudo bem. Gastão, quais são os próximos planos, então? Fala pra mim. É o programa de rádio que você faz na Kiss FM, segunda-feira ao meio-dia.
Então, que agora vai ter o horário eleitoral.
Ah, que delícia!
Vai pras 11 horas, cara.
11 horas da manhã. A partir de que dia começa as 11 horas?
Segunda que vem, já.
A próxima segunda você já tá lá às 11 horas da manhã.
Vou começar a anunciar agora, já.
Uma hora de programa?
Uma hora de programa.
Você toca o que no programa?
Cara, boa música, quitutes da culinária musical sem prazo de validade.
Ah!
Vale dos anos 50 até hoje, eu toco tudo dentro do rock, um pouquinho de soul.
Sem glucamato.
Sem glucamato, exatamente.
Certo. Você tá me falando de umas bandas loucas, de bandas gregas e tal.
Então, eu tô pesquisando muito também, porque eu acho que tem, por exemplo, França e Itália tem muita banda boa.
Sim.
Né? Então eu comecei a pesquisar outros países também.
Pra certo.
Ver. Comecei a fazer uma pesquisa mais... Suécia, tudo bem, já tem a tradição, Noruega, né? Sempre teve banda boa. Mas tem uns países assim que eu não sabia, tem umas coisas bem interessantes ao redor aí.
Sim.
Dentro da América Latina tem bandas argentinas muito boas, tem bandas mexicanas muito boas. E pra mim me interessa.
Então esse pessoal, como é que chama o programa?
Chama Gasômetro.
Então o pessoal vai ouvir o Gasômetro segunda-feira, às 11 horas da manhã, vai ouvir música nova.
Música nova, clássicos, hits de bandas underground. Nunca vou tocar o hit das bandas mais conhecidas.
Sim, sim.
É uma salada musical, cara, é o que eu falo. Uma salada absolutamente que eu faço na minha cabeça ali, que eu tento juntar música boa. Acima de tudo, ou é curiosa, ou é boa, ou tem uma relevância. Sabe?
Deve ser muito divertido.
Meu critério é esse. Ah, pra escolher eu fico horas e horas e horas e mudo o programa 270 vezes.
E você está bolando um programinha na internet, é isso?
Então, agora eu quero fazer umas outras. Eu gosto de vídeo, cara. O estúdio da Kiss tem umas câmeras ali, eu fico pulando na frente da câmera, entendeu? Sim, eu gosto, me atrai o meio.
E se as pessoas quiserem falar contigo, como é que fazem?
Ah, tô lá no Facebook, por
exemplo. Facebookão?
É, o que eu mais
tenho. Instagramão?
Instagram também eu tenho, mas eu uso pouco.
Eu sei que você. Eu tenho um Gastão Moreira no Twitter, mas não é você.
Sabe que no Lado H que você falou, que é o programa que eu fiz na Glitz, a última entrevista que eu fiz, eu fiz questão de fazer com o Gastão Moreira.
Que é o publicitário.
É o publicitário da W Brasil, o cara ultra premiado. E muita gente me escrevia falando, pô, parabéns pela campanha que você fez. E pra ele é a mesma coisa. Ô, Gastão, toca não sei.
É, cara, porra, do caralho, musical.
E aí foi o último programa. Eu falei assim, agora, minha última entrevista nesse programa, eu, Gastão Moreira, vou entrevistar Gastão Moreira.
Pô, que barato.
Foi muito legal, foi muito gente boa.
Pô, quando pintar esse programa, então dá um toque pra gente aqui, pra gente
fazer avisar junto, os ouvintes.
Até. Vamos fazer juntos?
Mano, na internet, velho. Eu tô
afim de falar de música.
High five.
Aí, muito bem. Queria agradecer a presença de Carolina Mendes, que hoje está um tanto taciturna e com o Xerumbate, que é Macambúzia, mas Tem seus motivos, não é isso, Carolina?
Tô cansada.
Tá cansada?
Tô com sono.
Toco?
É porque tá... É, tô com sono. Explicar, mas eu tô cansada demais.
Você tem trabalhado bastante, não é isso?
Tenho.
Trabalhar é bom,
e Carolina. Eu tenho que ficar até tarde, porque eu trabalho no Morumbi, daí eu tenho que ficar tarde pra sair do horário do assalto.
Meu Deus do céu, eu morei no Morumbi. Eu
é o horário do assalto.
Essa é a novidade em São Paulo, o horário do assalto. É, não é a hora do rush agora.
É. Complicado, né?
Difícil.
Mas vai dar tudo certo, viu, Carolina?
Sim.
Leandro, obrigado por você ter vindo, meu velho.
Que isso?
Se você não tinha programa, cara.
Será?
É, acho, tenho certeza.
Né? Olha lá.
Queria agradecer assim, aos pinceladas de Silvio também. Silvio, obrigado.
Eu que agradeço, tá? É sempre um prazer. Terça-feira, não faço nada em casa. No ócio do caramba, deu bem.
Eu só queria pedir uma coisa para o Papai do Céu. Papai do Céu.
Papai do Céu, a Xuxa
já,
que
já,
fala.
Já não chega o volume morto que a gente tem que beber. Manda uma chuvinha, porque a coisa tá brava, mano.
Como chama? É Templo de Salomão? É a Igreja de Salomão? Como chama? Aquele
acho
troço?
Que é Templo, Templo do Salomão.
Templo do Salomão.
De Salomão.
É horrível aquilo, né?
Eu não sei, eu não conheço.
Uma, mas... horrível, cara. Uma chuvinha por cima.
Tô precisando. Ai, ai. Tô precisando de uma chuva. Tô precisando de uma chuva, porque tá difícil o negócio, viu, velho? Sério, eu acordo de madrugada, assim, tipo...
Isso, é umas melecas horríveis do seu nariz, né? Às vezes.
Mas eu sempre guardo,
é,
né?
É da poluição, eu acho.
Eu sempre guardo.
Guarda meleca? Pra análise.
Guardo pra você, Carolina.
Ai, que nojo, Luiz.
São deliciosas.
Eca.
Azedinhas.
Como chama o técnico que come meleca?
É o técnico da Alemanha.
Joaquim Lô.
Eu vi ele comendo melecas. É um pouco disgusting. Enfim. Amigos, até a semana que vem. Na semana que vem tem mais um convidado genial aqui. Obrigado, Gastão, por você ter vindo.
Eu que agradeço. Valeu mesmo, Tadeu.
Algum recado?
Ah, detona aí, eu detono lá e a gente vai fazendo um belo serviço.
Vamos fazer um programa, mano.
Vamos conversar agora.
Vai ser bem legal
isso.
Falando
sério.
Tá feito. Leandro, obrigado, meu velho.
Até a vista.
Carolina, muá.
Tchau.
Beijo. Inspector, have no fear.